Meu nome é Natália Salazar.
E eu sou a Renata Schmidt.
Eu vou falar de novo porque eu bati no meu microfone bem na hora que eu falei meu nome.
Não tem problema, pode falar.
Meu nome é Natália Salazar.
E eu sou a Renata Schmidt.
E esse é o podcast Patramada Criminal. Sejam bem-vindos.
Bem-vindes. Aliás, você viu que BH proibiu o uso de bem-vindes?
Ai... Tá tudo bem, BH. Você
acaba. Qual é o problema de BH? Não, tá tendo muita coisa em BH.
É mesmo?
O mundo tá acabando. Sim.
É mesmo?
Sim, tá tendo um monte de casos, tipo, um monte de casos horríveis acontecendo em BH.
Gente, BH, Rivotril. O que tá acontecendo?
Semana passada,
segura
quase todo dia, tinha alguma tragédia acontecendo lá.
Meu
Deus. Aqui a gente tava olhando toda hora, de porra, BH.
BH virou a Flórida.
É, não, é isso mesmo. BH, esse ano, BH é a Flórida brasileira.
Eu não tô acompanhando. Eu tô...
Ai, você viu aquele caso bem pesado da mina que tava bêbada, que ela foi estuprada na rua? Foi em BH.
Ah, foi em BH. Eu não lembrava. É, esse foi um caso que eu comecei a entrar muito a fundo e daí eu falei, nope.
Não.
Tava difícil demais aquela semana pra ser mulher.
Ah, então, mas naquela semana, vários outros casos, tipo, de violência sexual, de assassinato, tudo em BH.
Meu Deus, gente.
Um monte de coisa foi acontecendo, e aí veio essa, que eles proibiram bem-vindes.
Ah, sim, porque é isso que vai resolver.
Exato.
Os problemas de BH, né? Parabéns, BH. É igual quando sua casa tá pegando fogo, você fala, acho que eu vou varrer o chão.
Eu falei, eu tava falando disso hoje com o pessoal, com os apoiadores, tipo, tipo, o BH é a BH tá pro Brasil que nem a Itália tá pra Europa, né? Porque a Itália tá... O desemprego tá, tipo, acho que quase 8%, a inflação tá perto dos 10%, e a Giorgia Meloni tá fazendo o quê?
Indo atrás dos gays.
É.
Mas é por quê? Porque gay, trans, ateu, mulher solteira, mulher feminista, drag queen, esse tipo de gente é sempre... O povo que é o bode expiatório. Quando tudo tá dando errado e você não sabe o que você vai fazer, culpa um imigrante, culpa uma drag queen, culpa um gay. Porque tem aquela frase, se você puder convencer o homem branco mais medíocre que ele é melhor do que o melhor homem preto, ele não vai notar que você tá esvaziando os bolsos dele. Dê alguém... Pra ele poder se sentir superior sobre, e ele mesmo vai esvaziar os próprios bolsos pra você.
É isso, é exatamente isso. É isso que tá acontecendo na Itália, em BH, na Flórida, que sempre que tá acontecendo na Flórida, desde que a Flórida é a Flórida.
É a Flórida, mas é na Flórida agora, estão queimando o livro, você não pode mais ser drag, tem drag da RuPaul, que é extremamente famosa, que vai fazer show na Flórida e tá com medo. Tá com medo de fazer show na Flórida, sabe? Tipo, por quê? Porque a economia tá um lixo, as pessoas estão divididas, ninguém tem um plano pra melhorar a vida da população, os bilionários estão com todo o dinheiro do mundo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se manter brigando entre a gente. A gente tem que manter a população pobre brigando entre si, que é pra não perceber que os bilionários estão acabando com o mundo e estão cada vez mais ricos. E que não existe um plano para melhorar a vida da população. Começamos militando já.
E com esse tom positivo,
mais um Patramada Criminal que já começa. A gente tenta não militar, mas é difícil. É difícil.
É difícil. É difícil militar, é muito difícil.
Eu fico pensando, às vezes o pessoal fala, ah, vocês militam demais. Mas é tipo, como que você consegue ver o que tá acontecendo no mundo... Falar de crime, falar de coisas do pior da humanidade e você não ficar nem um pouco puto. Como que você consegue fazer isso? Me ensina.
Nos conte como vocês fazem, gente. Nos contem seus segredos.
Que Rivotril é esse que você anda tomando? Pelo amor de Deus, me dá a receita. Mas enfim, vamos.
Vamos. Gente, eu que vou contar uma história hoje. É um caso nacional. Vai ser um episódio em duas partes, porque... Eu quis trazer a história da forma mais completa possível e tem muita coisa sobre esse caso, muita coisa. Eu espero, então, conseguir trazer toda a história de um jeito coerente e tal, porque foi uma história que ela começou no meio da pandemia, mas que o julgamento só aconteceu agora. Então, eu acredito que quando acontecer, entre, né, esses 3 anos entre acontecer e o julgamento acontecer, muita informação ficou desencontrada, muita informação se perdeu.
Tá.
Então, o meu objetivo era trazer tudo. De forma bem assim, consistente, de certa forma coisa, mas é muita informação, então vai ficar grande. Que, como vocês devem ver pelo nome do episódio, é o caso da Alexandra Dolgokhinsky.
Ok, eu não sei nada desse caso.
Ah, se
Nada.
prepara para ficar
Eu
revoltado.
não li nada.
É, ainda bem. Então é bom porque você vai vir comigo e curtir essa história. Curtir
Sim.
a forma como eu conto a história, gente, pelo amor de Deus. Não tem como curtir o que aconteceu aqui.
Ah, não, todas as minhas reações vão ser em tempo real, vão ser completamente genuínas, não tem nem como eu disfarçar, porque eu não sei nada dessa história.
Bom, eu vou começar pelas minhas
Gente, a
fontes.
Renata colocou o óculos,
Eu
agora o
coloquei o
negócio ficou
óculos.
sério. Ela
É o
colocou o
momento,
óculos,
professorinha.
agora ela ficou séria, se ajeita, se endireita na
Tem que limpar
cadeira
melhor a
você
lente.
aí, que agora o negócio ficou sério.
É o momento real, professorinha. A gente pôs o óculos, agora essa porra ficou séria. Vamos lá.
É.
Fontes. E, gente, já vou avisar, na parte 2 eu já vou pular as fontes, que as fontes são as mesmas. Eu fiz um texto só, corridão. Aí eu vi que ficou maior que a minha dissertação da pós. Aí eu achei melhor dividir em prol da nossa sanidade mental e da paciência de vocês. Pois bem.
Sim, vamos.
Eu usei uma matéria da revista Piauí, intitulada Mãe Perfeita, de novembro de 2020. O canal do Beto Ribeiro tem 7 horas de vídeo sobre esse caso. Eu assisti às 7 horas. Se você, eu recomendo muito, se você quiser saber mais sobre essa história depois daqui, que você vá ver esses vídeos. Se você não quiser ver tudo, eu recomendo que você procure só o vídeo em que ele entrevista a Michelle Dunke Kufner, que foi a promotora responsável pelo caso, que participou das investigações. Porque a forma como ela acompanhou e tratou o caso foi, para mim, absolutamente perfeita, assim. Me deu até um pouco de conforto saber que a gente ainda tem profissionais excelentes. Deu um pouquinho de fé na humanidade, sabe?
Tamo precisada.
Sim, para mim ela é uma das heroínas dessa história.
Tá.
Além disso, eu usei o site gauchazh.cliquerbs.com, paralelo29.com.br, guaíba.com.br, o G1 e o site do Ministério Público do Rio Grande do Sul, ele colocou o julgamento disponível em blocos. Eu assisti uma parte do julgamento, tá? Eu não assisti inteiro porque são 3 dias de julgamento, então,
Nossa.
e o meu estômago não permitiu, logo vocês vão saber por quê. Vamos lá, gente. Nossa história começa em 2020, na cidade de Planalto, no Rio Grande do Sul. Nessa época, Alexandra Dolgokhinsky era mãe de 2 filhos, o Anderson, de 17 anos, e o Rafael, de 11. O Anderson era o filho do primeiro casamento da Alexandra com o José Dolgokhinsky, de quem ela pegou o sobrenome. E o Rafael era filho do segundo casamento da Alexandra com o Rodrigo Vinques, ou Winkes, não sei como se pronuncia, de quem ela se separou em 2018. A Alexandra não trabalhava, ao que tudo indica, pelas fontes, ela nunca tinha trabalhado. Ela vivia, de uma pensão de aproximadamente R$ 2.000 que ela recebia do José. Falecido em 2007. Então, ela tinha uma pensão de viúva que ela recebia porque. Eu não sei direito como funciona esse processo, mas uma parte era para ela e uma parte era para o Anderson. Então, uma parte dessa ela recebia por conta do filho mais velho. Como eu falei, a família morava na cidade de Planalto. Essa cidade tem só 10 mil habitantes. Até para os padrões de Irlanda, ela é pequena. E como toda cidade pequena, a Alexandra era conhecida na cidade porque ela costumava fazer caminhadas diárias em volta da Praça Central. Nessa praça ficava tudo, gente. Em volta dela ficava o Conselho Tutelar, o Fórum, o Hospital, a Prefeitura, a Delegacia, o Ministério Público. E a casa da Alexandra ficava a 300 metros dessa praça.
Tá.
A família era considerada tranquila. Chamava a atenção o fato de que a Alexandra fazia questão de levar o Rafael a pé para a escola todo dia, mesmo ele já tendo 11 anos, o que para gente que cresceu. Se você cresceu em São Paulo, você vai achar absurdo quererem que ele fosse a pé para a escola, Mas era uma cidade de 10 mil habitantes e a
Ai,
escola
mas eu
ficava dois.
morava. Eu morava não muito longe da escola e até os meus 12, 13 anos a minha avó queria me levar ainda na escola. Eu odiava, eu andava até meio afastado. Eu era a única criança, adolescente, que tinha a avó levando. E ela, ai, mas se você sumir, daí não adianta. Não adianta você estar tá com vergonha. É melhor estar tá com vergonha e não sumir.
Melhor comentar.
É melhor ficar com vergonha e não sumir, não desaparecer. Daí você. Ela falava ainda que os outros deixavam os filhos ir a pé sozinho pra escola porque os pais não amavam eles direito.
Meu Deus!
Ah, ainda jogava shade nos outros pais.
Ah, como eu cresci no interior, era uma outra realidade, né? Realmente você fica mais solto quando é. Eu morava muito perto da escola também, então não era. É, mas enfim, então a família era considerada tranquila. O único fator que gerava um pouco de estranheza era isso, era a Alexandra fazer questão de levar o Rafael na escola.
Uhum.
Porque naquela época a maioria das crianças já ia a pé sozinha, porque era uma cidade muito pequena, gente, todo mundo conhecia todo mundo. E o que que acontece? Às 9 da manhã do dia 15 de maio de 2020, que era uma sexta-feira, a Alexandra vai pro conselho tutelar da cidade, que ficava a 340 metros da casa dela.
Uhum.
Reportar o Rafael como desaparecido.
Eita, ok.
Segundo a Alexandra, a última vez que ela teria tido contato com o filho teria sido na noite anterior, por volta das 10h30 da noite. Segundo ela, mais uma vez, ela teria colocado ele pra dormir, colocado alguns cobertores extras, porque tava muito frio, tava tendo uma onda de frio naquela época. Ele teria pedido pra ficar acordado mais alguns minutos assistindo vídeo no YouTube e ela teria dito que tudo bem. No dia seguinte, ela disse que acordou e encontrou a porta da frente da casa destrancada. Num primeiro momento, ela não deu muita importância ao fato, porque ela achou que o filho mais velho dela, né, lembrando que o Anderson estava com 17 anos, tinha esquecido a porta destrancada ao sair para trabalhar. Então, ela ignorou a porta destrancada, continuou arrumando a casa, falou no telefone com o Delair, que era o namorado dela, preparou chimarrão. E ao passar pelo quarto do Rafael, ela viu que ele não estava no quarto. Ela acreditou que ele estava na casa da avó materna, que morava em frente à casa dela. Parece que a avó criava algumas galinhas e ela tinha comprado uma galinha para o Rafael.
Ah.
Então, era aquela coisa, a galinha era para ele, mas ficava na casa dela, então ele ia lá brincar com a galinha, dar comida e tal.
Correto.
Como ela achou que ele estava fora de perigo, ela continuou com a arrumação da casa até que a mãe dela chegou para visitá-la, como fazia todos os dias, e mencionou não ter visto o Rafael ainda. Ai, ela teria perguntado, o Rafael tá lá na sua casa? Ela disse, não, eu não vi ele hoje. Poucos minutos depois, o Anderson, o irmão mais velho, né, acorda. Ele e a Alexandra olham pela casa e concluem que o Rafael não tá lá. A temperatura naquele dia estava inferior a 8 graus Celsius.
Ai.
E o Rafael teria saído de casa vestindo apenas uma camiseta do Grêmio, de manga curta, uma calça escura, chinela havaiana.
Mano.
E ele não levou o celular.
Mano.
Ela ligou então novamente pro Delair, o namorado, para informar que o Rafael tinha desaparecido e sai com o filho mais velho, o Anderson, para fazer uma busca pelos terrenos em volta. O Delair sai do trabalho, volta para casa e instrui a Alexandra a procurar o conselho tutelar para reportar o desaparecimento. Antes dela sair pro conselho tutelar, ela liga pro Rodrigo, pai do Rafael, para avisar que ele sumiu.
Ok.
A Alexandra foi recebida pela conselheira tutelar Denise Wozniak, que na época tinha 5 anos de experiência no cargo. Ainda assim, a Denise conta que ela teve muita dificuldade em avaliar o caso, porque era o primeiro caso de criança desaparecida na cidade.
Nossa.
E ela fala, não
Você
sabíamos...
Você com 10 como... mil habitantes, eles falam, criança desapareceu, tá aqui, aponta. Assim,
exatamente.
Tá ali. Tá literalmente
assim,
ali.
E é uma cidade, pelo que eu tava olhando, Planalto tem 10 mil habitantes, mas desses 10 mil, uma parte considerável mora na zona rural. A parte da cidade mesmo, que mora na cidade, é bem menos. Então, assim, tem muito pouco espaço. É uma cidade que tudo tá em volta de uma praça. Tudo que é principal, delegacia, hospital, tá tudo em um círculo, em volta da mesma praça. Então,
Sim,
na verdade...
Se qualquer pessoa que desaparece, o vizinho só aponta assim e fala, tá lá, ó. Tá ali.
Exatamente. E ela fala: não sabíamos como era a reação de uma pessoa quando some alguém da família, mas nos causou estranheza o menino ter saído de camiseta e chinelo em uma noite muito fria. Por volta das 11 da manhã, a Alexandra sai do conselho tutelar e vai pra delegacia, que é na frente do conselho tutelar, eu falei, muito pequeno. Ela foi acompanhada do Delair para lavrar o boletim de ocorrência do desaparecimento. O relato dela nesse momento foi praticamente idêntico ao que ela forneceu ao conselho tutelar, com um único detalhe que ela acrescentou para o delegado. O nome do delegado responsável é Ercílio Carletti. Ela conta, segundo ele, que Rafael foi cobrado para deixar o celular de lado um pouco, pois passava muito tempo mexendo. O Ercílio examinou o celular do Rafael, que tinha sido deixado no quarto, não encontrou nada de relevante e procurou tranquilizar Alexandre. Ele falou, olha, ele deve estar na casa de algum amigo. Um detalhe que a promotora Michelle conta no vídeo que ela dá entrevista pro Beto Ribeiro é que o Rafael, ele gostava muito de jogar no celular e ele tinha um telefone bem simples. Então que para manter a memória do celular boa para jogar, ele deletava a maioria das mensagens. Mensagem, tá, foto.
Tudo que ocupava espaço.
Sim. Então não tinha quase nada no celular dele.
Tá.
A partir do meio-dia, a cidade inteira estava procurando esse menino. Tinham grupos de voluntários mesmo buscando pela cidade. Tinham anúncios e fotos em redes sociais. No meio da tarde, vale lembrar, gente, que não estava tendo aula por causa da pandemia. As aulas estavam suspensas. Foi em 2020, né? Foi no começo de 2020. E aí, no começo da tarde, um grupo de colegas de escola do Rafael apareceu no conselho tutelar e se colocou à disposição para ajudar a procurá-lo, que eu achei muito fofo. A Alexandra fez um vídeo para as redes sociais para divulgar o que tinha acontecido, e a gente vai colocar um trecho do áudio desse vídeo para vocês escutarem. Tá no, tem como, você quer ouvir? Da Play, tá no Drive.
Quero.
Chama Áudio Alexandra.
E aí eu percebi que a porta não estava chaveada, né? Tava encostada, mas não trancada com a chave. Mas até então eu imaginei que ele estivesse na casa da minha mãe, porque minha mãe mora em frente à casa que eu moro. E aí, para mim, eu estava tranquila porque ele estaria na casa da minha mãe. E então, 10h30 da noite, ele pediu para mim pôr mais um cobertor na cama, se eu podia cobrir ele. Ele me deu boa noite, normal, como ele faz todo dia. Então, até aí, a gente não tinha noção que o Rafael ia dormir na cama dele. E no outro dia a gente não ia encontrar o Rafael em casa, né? A gente quer uma luz, uma noticiazinha que, sabe, que diga, não, a gente viu esse menino em tal lugar, a gente só quer ele de volta. É só que a gente tá pedindo uma notícia, um sinalzinho que diga, não, ele tá lá, viram ele, sabe, ou estão com ele, falem alguma coisa. Tudo que a família quer é notícias do Rafael, é o Rafael em casa de novo, porque a gente tá todo mundo desesperado. Aqui dentro de casa é um vazio imenso. É um vazio imenso porque ele é a nossa criança. Ele tem 11 anos, mas ele é a nossa criança. E a gente não sabe mais aonde apelar. A gente não sabe mais pra que lado pedir.
Essa mulher matou o filho dela?
Eu não vou te... Não vou, tô te contando a história, Natália. Não vou dar spoiler. Mas não te causou estranheza? O que que você acha?
Me causou muita estranheza. Ela fala, de um jeito que... Eu não sei, se meu filho tivesse desaparecido, eu estaria muito mais nervosa, eu estaria mais estressada, eu estaria chorando, eu estaria emocionada. Mas eu definitivamente não falaria, tipo, ele é nossa criança aqui.
Um sinalzinho.
É, a gente só quer um sinalzinho dele, de que ele tá bem... Não. Mas como a gente sabe, é difícil a gente saber qual é a reação da pessoa na hora que aquilo tá acontecendo, né? Tem gente que tem reações estranhas, vide Amanda Knox, por exemplo, que tem reações, se é uma coisa que a pessoa não imagina ou que dê gatilho em algum trauma do passado, alguma coisa, uma coisa que a pessoa nunca teve que confrontar antes, de repente a reação é estranha, a gente não sabe.
E o que você tá falando é exatamente a impressão que a cidade teve. Esse vídeo causou estranheza em todo mundo. Porque ela parece...
Calma.
Parece que ela tá contando a história de uma amiga de uma amiga de uma amiga dela. Tipo, ela parece desconectada. Mas, ao mesmo tempo, todo mundo passou um pano exatamente pelo que você falou. Ah, a gente não sabe, né? Pois bem. Quando anoiteceu e ainda não tinha sinal do Rafael, o delegado, Ercílio Carletti, ele ficou tenso e considerou pela primeira vez a possibilidade do Rafael ter sido vítima de tráfico sexual.
Ai, meu Deus.
E ele fala, é comum nessa idade, é fácil ser aliciado. Aqui é interior, é um fim de mundo, mas Chapecó é aqui do lado. Passo Fundo é aqui do lado. Um abusador poderia ter vindo, poderia ter orientado o menino a não levar o celular para não ser rastreado. Porque esse foi outro fator que deixou o delegado com a pulga atrás da orelha. Todo mundo conhecia esse menino e ele não saía do celular. Ele estava sempre jogando no celular.
E daí ele deixa o celular do nada.
Era uma coisa que, vamos supor que, sei lá, ele quis fugir. Ele levaria o celular pra ficar jogando no ponto de ônibus. Ele poderia ter deixado o SIM card jogado com o Wi-Fi da rodoviária, por exemplo.
Sim.
É, era muito improvável que ele tivesse saído sem levar o aparelho se ele tivesse planejado uma fuga, por exemplo.
Claro.
Naquela noite...
E eu duvido bizarro. Muito que ele, com 11 anos, se ele fosse planejar uma fuga, que ele teria sequer pensado no rastreamento do celular ou em pegar o SIM card, sim, deixar pra trás. Ele só ia querer o celular dele pra jogar.
É, isso mesmo. É.
Vocês já tentaram fazer um menino de 11 anos planejar o dever de casa dele?
Não.
Então, uma fuga... Ele vai planejar uma fuga, uma elaborada, em que ele vai deixar o celular pra não ser rastreado, ou que ele vai destruir o SIM card pra não ser... Não!
Ele não é uma criança, um pequeno espião, né?
Né?
Ele é apenas uma criança jogalheira.
É, eu com 11 anos eu não conseguia planejar nem o meu lanche da tarde.
Com 11 anos eu ainda jogava no Windows 95, sabe? Aquele jogo do esqui, só que você mexe no mouse e vê um bicho te come e fica pulando na tela.
Eu ficava assim, jogando Mortal Kombat 1 pra PC, num Windows 95 também.
Você jogava Doom? Lembra de Doom?
Não, eu não jogava, nunca tive Doom.
Eu adorava Doom.
Eu tinha a versão mais pobre do PC, tá ligado?
Ah, não, assim, aquele PC branco grande com aquela capa de plástico, né, que fica amarelada com o tempo.
O meu primeiro monitor era em preto e branco.
É mesmo?
É.
Essa fase eu não peguei.
É, filha.
Rapaz.
A pessoa é pobre.
Pois bem, gente. Naquela noite, tanto o delegado quanto a Denise Wojniak, a conselheira tutelar, tiveram dificuldade para dormir, porque a temperatura caiu para 5 graus e os dois não paravam de pensar no Rafael de chinelo e camiseta, provavelmente ao relento.
E, mano, o frio do sul é frio, velho. É aquele frio seco.
É, antes de eu mudar pra cá, o mais frio que eu já passei na vida foi quando eu fui pra Arvoredo, que é lá perto, que é perto de Chapecó, que tava menos um. Eu tomei chimarrão que nem uma louca, e eu tinha que ficar andando em círculo no lugar que eu tava. Eu fui a trabalho, né, com o pessoal. Eles que me ensinaram, a galera. Fazer assessoria de imprensa, uma empresa de energia. E eles me ensinaram, não, fica andando em círculo que passa. Aí ficava andando em círculo, segurando o chimarrão.
E na verdade eles só estavam zoando com você. Esses paulistas acreditam em tudo.
Não, mas ajudou, porque você se mexe, né? Você se mexe um pouco, o sangue circula um pouco, ajudou mesmo.
Não, eu morei no sul por uns anos e é um frio do caralho, é um frio seco. E as nossas casas de lá, as nossas roupas de lá não são totalmente preparadas para o frio que a gente enfrenta lá.
Não, eu passei mais frio lá em Arvoredo, com menos um, do que eu passei aqui.
Sim. Aqui as casas e as roupas são diferentes. No Brasil, as roupas não são feitas pro frio.
Não.
Mesmo as roupas de frio, elas não são muito quentes, porque nunca fica muito frio. Mas enfim.
Enfim. Bom, gente. No dia seguinte, 16 de maio, era um sábado, ao ser informado que o Rafael ainda não tinha aparecido, a polícia dá início às primeiras oitivas formais, que começaram com a Alexandra sendo convocada mais uma vez para um depoimento mais detalhado. É nesse momento que aparece a primeira discrepância no depoimento dela. Ela parece não lembrar se ela foi até a casa da mãe procurando o Rafael ou se a mãe foi até a casa dela e comentou que não tinha visto ele naquele dia. Nesse primeiro momento, a inconsistência foi interpretada como nervosismo. E também foi nesse momento em que, segundo o delegado Ercílio, ela começou a apontar suspeitos. Ela acusa o meio-irmão, o Jean, que, segundo ela, teria um histórico de problemas de saúde mental e violência, e que teria, entre aspas, eu estou citando direto do depoimento dela, passado as mãos nas bolinhas de Rafael. Mas, gente, eu não dei o nome inteiro do Jean, porque essa informação não foi confirmada em nenhum momento. Assim, não existe nenhum
E eu
histórico.
acho que é mentira, porque nenhuma mãe falaria desse jeito.
Sim, é.
Nenhuma mãe que eu conheço
Eu achei
no
bem.
mundo falaria: "Ah, ele passou a mão nas bolinhas do meu filho." Nenhuma mãe falaria isso.
Eu achei bem nojento, para ser bem sincero. Mas eu só quero também deixar registrado que não tem nenhum diagnóstico médico, nem registro policial de violência por parte do Jean, nem nenhum histórico de abuso sexual, nem nenhum prontuário médico com o Rafael, tá?
Tá.
Por isso que eu não divulguei o nome inteiro dele, porque essa informação não foi confirmada.
Eu não acredito.
Então. E segundo a própria Alexandra, o Rafael teria aberto a porta para o Jean caso o Jean aparecesse no meio da madrugada, o que para mim também é uma inconsistência. Porque se você tem uma pessoa que mora na frente da sua casa, que passa a mão no seu filho, se você não muda de casa, e eu não vou julgar alguém que não muda de casa, porque não é, mudar é caro, não é todo mundo que tem condição financeira de se mudar. Mas essa pessoa que tivesse feito isso não frequentaria a minha casa.
Sim. E meu filho estaria proibido de abrir a porta para essa pessoa.
Exatamente, eu acho que se fosse verdade, se existisse esse histórico, esse menino não abriria a porta. Eu acho que, no mínimo, ela teria dito: você nunca vai chegar perto dessa pessoa. Se você vê essa pessoa, eu quero que você... Se você vê ele do outro lado da rua, eu quero que você faça um escândalo. Então, eu desconfiei dessa. Eu já achei a história esquisita aí. O segundo suspeito, segundo ela, seria o Rodrigo Vinques, ou Winques, de 38 anos, que era o pai do Rafael. O Rodrigo é um agricultor que trabalha no cultivo de uvas em Bento Gonçalves, que é um município localizado a 323 quilômetros de Planalto. Dá 5 horas de carro, mais ou menos. Ainda de acordo com a Alexandra, tá? A relação com o Rodrigo, de quem ela separou em 2018, era difícil, e o Rodrigo insistia para que o Rafael fosse morar com ele em Bento Gonçalves. Mas, segundo ela, o Rafael não queria. O Rodrigo chegou para Planalto no sábado, quando ele ficou sabendo, né, que o Rafael ainda não tinha aparecido. Ele prestou depoimento durante a tarde e ele afirmou para o delegado que ele já precisava voltar para Bento Gonçalves no mesmo dia. O que já despertou a atenção da polícia também, né? Segundo o delegado, esse não era o comportamento esperado. E o delegado fala: então eu disse a ele: olha, aí tu me deixas mal. Teu filho está desaparecido. Como é que tu vais embora? Depois dessa chamada na chincha, o Rodrigo ficou na cidade. Algumas horas depois do depoimento do Rodrigo, a Alexandra contatou a polícia novamente para pôr um pouco mais de lenha na fogueira. Ela afirmou ter sido avisada que o carro do Rodrigo, um Astra, teria sido avistado por pessoas que ela não disse quem. Ela só disse que falaram para ela
Fontes.
que o fontes dos desejos de Alexandra. Ela disse que viram o carro dele na casa de parentes dele, em Ametista do Sul, que é uma cidade que fica só a 16 quilômetros de Planalto. Caso essa informação fosse comprovada, o Rodrigo ia estar a uma distância super curta da casa do filho, né, no momento que ele desapareceu. E aí, junta essa pista, somada ao depoimento anterior da Alexandra, e da má impressão que o Rodrigo deixou no depoimento, fizeram com que ele fosse o principal suspeito da polícia nesse momento. Até porque, nesses casos, o sequestro da criança com pais divorciados é um pouco comum. Então, o que que eles fizeram? A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para verificar a informação que a Alexandra passou, bem como as localizações dos dois veículos registrados no nome do Rodrigo. Ele tinha um Astra e uma moto. Mas a polícia concluiu que nenhum desses veículos estava na localização apontada por Alexandra. E as câmeras rodoviárias apontaram que nem o carro nem a moto tinham entrado na cidade de Planalto na sexta-feira. E as companhias telefônicas confirmaram que o celular do Rodrigo estava na região de Bento Gonçalves durante toda a sexta-feira e a manhã de sábado. Ele, inclusive, acessou a internet em Bento Gonçalves, de maneira que tinha tanto a confirmação por torres de sinal telefônico, quanto pela localização do aparelho via Google Maps. Além disso, o Rodrigo explicou que o carro dele estava na oficina naquele dia. Uhum. E ele tava com pressa pra voltar pra Bento Gonçalves, porque ele teve que ir de carona. E era a carona dele voltava no mesmo dia.
Tá.
Então o carro dele não tava nem à disposição dele. Ou seja...
Ele não foi.
Pois é. E aí a polícia decidiu voltar a investigar o Jean, o irmão dela.
Uhum.
Mas não tinha absolutamente nada ligando ele ao desaparecimento. E ele acabou sendo excluído da lista de suspeitos.
Tá.
E a investigação volta a estaca zero. Paralelamente, a cidade estava na missão de achar esse menino. A cidade continuava procurando. O conselho tutelar imprimiu panfletos com fotos e telefones de contato. Jipeiros, que eu não sabia nem que era uma profissão, mas aparentemente você pode ser uma pessoa que leva a galera de jipe para fazer trilha.
Ah, certo. Okay.
Pela área. Os jipeiros se voluntariaram para entrar em trilhas de áreas de trilha de mata fechada para procurar por ele nos arredores da cidade, nas áreas de fazenda. Os comerciantes da cidade fecharam as lojas para ir procurar por ele. E a Alexandra fazia o quê, gente? A Alexandra dava entrevista para a imprensa e fazia vários vídeos pedindo para o Rafael voltar. Sempre impecavelmente arrumada, sempre impecavelmente maquiada, sempre... É. Sempre sem uma lágrima escorrendo do rosto.
Mano.
É. A polícia começou, então, a analisar câmeras de segurança e a seguir todas as pistas enviadas por telefone. Teve, inclusive, o avistamento de uma concentração de urubus num trecho de mata, que suscitou toda uma operação policial, mas era um cachorro morto. Depois disso, um grupo espírita procurou a polícia, dizendo que teve uma visão na qual o Rafael estaria debaixo de pedras em uma zona de mata. Essa dica levou a 3 horas de busca pela polícia, que mais uma vez não deram em nada.
Claro que não.
Eu quero deixar registrado, gente, que assim, eu tô dando vários detalhes, porque a gente fala muito de investigações que são mal feitas, mas essa investigação foi impecável.
Eles estão colocando muito mais esforço do que eu provavelmente colocaria.
É uma coisa que assim,
eles... Em termos de, tipo, ouvir pistas, por exemplo, de uma organização espírita.
E você vê que a cidade inteira tava muito concentrada, assim, você vê que é uma comunidade mesmo, sabe?
Uhum.
Eu acho que, assim, por mais que, obviamente, a gente tá trazendo uma história muito triste, mas eu acho que é bom a gente mostrar que existem exemplos, sim, na polícia brasileira, em que a gente tem uma investigação que é extremamente bem feita.
Sim, e de comunidades inteiras no Brasil que se unem em prol de alguma coisa, né?
Sim.
Então é possível, né, gente?
Sim. É possível, é exatamente isso. Achei que é bom trazer os detalhes pra mostrar que foi um trabalho bem feito da polícia, sabe?
Uhum.
A partir daí, o delegado tentou uma nova linha de investigação. O padrasto, o Delair. O Delair não morava com a Alexandra e com os meninos, mas ele dormia na casa da família diversas noites por semana.
Uhum.
E ele trabalhava como recepcionista no Hotel das Pedras, que fica em Ametista do Sul, que é aquela cidade que fica a 16 quilômetros de Planalto. Entretanto, as imagens da câmera de segurança do hotel mostravam que o Delair estava trabalhando durante toda a noite de sexta. E o carro dele não foi captado pelas câmeras na rodovia que liga as cidades de Ametista do Sul e Planalto. O Delair costumava pegar o turno da noite. É um desses hotéis que a recepção fica 24 horas por dia.
Uhum.
Então, ele ficava a noite inteira e saía de manhã cedo. E tem registro dele na mesa a noite inteira.
Tá.
Enquanto as investigações estão avançando, o comportamento da Alexandra começou a causar estranheza na população da cidade.
Uhum.
Ela se recusou a participar das buscas, alegando que ela não queria se sujar.
Seu filho tá desaparecido e você não quer se sujar?
Ela não queria se sujar. Ela falou que não queria. Vai, entrar no meio do mato, vou me sujar.
Gente, se meu hamster tivesse desaparecido, eu ia entrar no mato pra procurar.
Eu quase me enfiei num estábulo clandestino quando meu gato sumiu. Como? Gente, eu peguei tanto, peguei pulga, tipo, dos cavalos. Foi uma coisa. Eu tô aqui, tem a cicatriz na canela até hoje, viu?
Você tem que me contar essa história direito. Depois que a gente terminar de gravar.
O Baltazar ficou sumido por 11 dias. Quando eu mudei pra cá, eu quase enlouqueci. Por isso que hoje ele não sai de casa. Hoje ele fica dentro. Ele é muito velhinho, ele não se localiza. A visão dele já é péssima, porque ele tem 12 anos, né? Vai fazer 13 agora. A visão dele é muito ruim. o senso de direção dele não é bom, porque ele cresceu em apartamento, e o olfato dele é mais ou menos. Então ele saía quando a gente morava na segunda casa que eu morei aqui, e ele não sabia voltar, e ele se perdia.
Ai, gente.
E aí ele chegou a ficar 11 dias sumido. Eu coloquei cartaz na
Meu
cidade. Eu andava
Deus, que
toda noite eu
desespero.
voltava. É, eu voltava do trabalho e saía andando o bairro, chamando ele. Ainda bem que ele apareceu. Mas assim. E é um gato, sabe?
É.
Amo muito Baltazar. Baltazar é meu bebê. Mas eu fico pensando no paralelo de não vou sair de casa para ajudar. O comerciante, que conhece seu filho de vista, fechou a loja, parou o business dele. Ele tá interrompendo parte do sustento dele para procurar o seu filho. E você não quer se sujar.
Não, é bizarro. Eu não conheço ninguém que faria isso. Eu entraria numa caverna para procurar o George. Claustrofobia e tudo. Eu entraria em qualquer lugar, entraria em qualquer buraco para procurar meu filho. É meu filho, cara. Imagina, você não vai se sujar para procurar alguém que cresceu 9 meses dentro de você?
É. E que tá com você há 11 anos, né? Você cria há 11 anos,
Que
quase
você
12.
amamentou, que você segurou aqui com você.
Pois é.
Na, para.
Ela, além dela não querer se sujar, ela tava tranquila. Todo mundo que visitou ela fala que ela tava tranquila. E ela manteve a mesma rotina de arrumação da casa que ela tinha todos os dias. Era como se nada tivesse acontecido.
Ah, mano.
E esse comportamento não passou despercebido pela Denise Wojniak, né, a conselheira tutelar. E não só pela Denise, mas as outras conselheiras que estavam trabalhando, são cinco conselheiras com ela. Eu não sei se são ela e mais cinco ou se são cinco no total, mas também essa informação não é relevante. Mas as conselheiras que viram ela no dia a dia, porque de novo é uma cidade minúscula, também estavam comentando.
Claro.
E aí a Denise fala: estávamos desconfiadas, sim, não posso dizer que não. Não consegui imaginar uma mãe naquela situação falar com tanta frieza. Só que cada pessoa reage ao trauma de uma forma, então tentamos não julgar.
Eles também já estão tendo muito mais maturidade emocional do que eu e
Sim.
você.
Nossa, total,
Que
totalmente.
a gente sabe que a gente não pode julgar, mas a gente estaria julgando bastante.
Sim. E aí, nesse momento, uma professora do Rafael conversa com a conselheira tutelar. Ela conta que essa é uma informação depois também que a promotora, a Michelle, confirma, a Michelle Kufner. Essa professora conta que ela estranhava que o Rafael era um menino muito querido pelos colegas, só que ele era de uma timidez e um medo patológicos que não eram normais para uma criança de 11 anos. Por exemplo, quando ele queria ir no banheiro, ele não tinha coragem de levantar a mão e pedir para a professora. Ele pedia para um colega levantar a mão e pedir para ele ir.
Ai, meu Deus do
E
céu.
ele era tão tímido que ele não respondia a chamada. Ele fazia um aceno de cabeça, ele não falava.
Ai, gente.
E ela comentou com a conselheira tutelar que ela tinha percebido isso, ela tinha conversado com a diretora e a diretora tinha pedido para ela contatar o conselho tutelar. Só que na semana que ela ia procurar elas, o Rafael desapareceu. E não deu tempo.
O moleque tava sofrendo abuso por anos.
Pois bem, na terça-feira, depois de 4 dias do desaparecimento, a frieza da Alexandra virou fofoca da cidade.
Claro.
Uma moradora que não se identificou, ela falou pro delegado: se é meu filho, eu tô na porta da delegacia todo dia, às 7 horas da manhã, batendo e fazendo estardalhaço.
Claro.
Outros moradores da cidade relataram ter ido oferecer ajuda, mas eles encontraram a Alexandra sentada na varanda, tomando chimarrão, com uma cara de quem tava sem nenhuma preocupação no mundo. E aí o que eles falaram foi que se ela não tava fazendo nada, eles também não iam, tipo,
Claro, a
né?
mulher tá triplena lá no, na casa dela. Não, para.
O delegado comentou que sempre que ele via ela dando entrevista, o instinto dizia para ele que tinha alguma coisa errada com ela. E aí na quinta é que a promotora Michelle Kufner, de 39 anos, foi para casa da Alexandra colher o depoimento. Só para dar um contexto, a Michelle não é de Planalto. Se não me engano, ela é de Santa Catarina, é nascida em Santa Catarina, mas ela trabalha no Rio Grande do Sul. Então ela teve e em outra cidade. Então ela foi dirigindo até lá para falar pessoalmente com a Alexandra para colher mais um depoimento. Antes dela entrar, ela inspecionou a rua. Que eu já achei uma postura super analítica. Antes dela entrar na casa, ela tava meio que olhando o layout, sabe, da vizinhança. E aí ela viu a casa da Alexandra ficava num terreno de esquina. Que tinham duas casas no mesmo terreno, basicamente. Duas casas de tijolos aparentes, ambas do mesmo tamanho. A casa do lado da Alexandra era de um casal que tinha se mudado de Americana, em São Paulo. Boa cidade, morei lá. Há cerca de 8 anos. E o casal estava viajando naquela semana, então não dava nem para questionar os vizinhos sobre o que acontecia na casa da Alexandra, né? Se eles ouviam alguma coisa, se tinha muita discussão. Então, não dava. E também não era possível que esses vizinhos tivessem testemunhado qualquer incidente, porque fazia uma semana que eles estavam fora e só 5 dias que o Rafael estava desaparecido. Ao entrar, a Michelle encontrou a Alexandra assistindo TV, numa casa perfeitamente arrumada, e foi convidada a sentar. E ela percebeu que até o sofá era coberto por uma manta que estava perfeitamente esticada, não tinha nenhum vinco na manta.
Mano.
E enquanto ela entrevistava a Alexandra, ela ficou impressionada com a calma. E aí a Michelle fala: "Eu cheguei a perguntar se ela estava tomando alguma medicação que justificasse aquela tranquilidade. Porque nós, que não tínhamos vínculo com a criança, estávamos preocupados e sem dormir havia vários dias."
Claro, eles
Ela
estão
disse que não.
pensando no frio que essa criança está passando. E a mãe lá,
Sim.
ah, não, ele tá bem. É porque ela sabe o que já aconteceu com ele.
Ela disse que não tomava nada. Falou de forma coerente e concatenada. Em dado momento, inclusive, fez piada e soltou uma risada. Falei pro Anderson. Desculpa falar de novo. Falei pro Anderson hoje ao meio-dia. Ah, daqui a pouco o Rafael entra aqui pelaquela porta. E riu.
Mano, como que o seu filho de 11 anos está desaparecido no inverno do sul e você tá plena limpando a casa e falando: ah, tá tudo bem, daqui a pouco ele entra
Daqui a
aí.
pouco tá aí.
Não, para, que mulher louca!
É. A Michelle perguntou também se esse tipo de fuga era normal, se já tinha acontecido antes do Rafael sair de casa, assim, sem avisar. E. Você tá aí? Você
Não,
travou?
tô aqui, eu tô só
Ah, desculpa. Você só tá
emputecida. Eu só
indignada.
tô
Desculpa.
indignada, eu não consigo falar.
Ela percebe que o tom da Alexandra mudou quando ela fez essa pergunta. Ah, é normal ele fugir assim? Ele sai sempre? A resposta foi tipo: não! Os meus filhos são extremamente obedientes. Nenhum dos meus filhos me desobedece. Eles não saem sem avisar.
Mas você acha que ele fugiu agora?
Pois é. E aí, quando a Michelle estava saindo, a
Cara, o que
Alexandra
me deixa
disse.
emputecida é que ela é tão narcisista que ela acha que ela tá enganando a cidade inteira com esse act dela, com essa atuação podre dela. Ela acha que ela é
Pois é.
formada no tablado.
Essa eu nunca tinha ouvido.
Essa atuação podre que ela acha que ela tá enganando todo mundo. Ela acha que ela vai ganhar o Oscar por essa grande performance dela.
Ah, pois é. Calma que piora.
Eu nem conheço ela, eu nunca vi a cara dela, já tô com ódio.
Pois bem, no dia seguinte, fez uma semana que o Rafael desapareceu, e aí a conselheira tutelar, Denise Wojniak, foi fazer uma visita na casa de novo, acompanhada de outra conselheira. A Alexandra atendeu a porta, já avisando que ela não tinha muito tempo para falar, porque ele ia dar uma entrevista para a imprensa. E aí, para essa entrevista, ela se preparou, tá?
Mano, eu tô
Ela
sério,
tava.
sério, eu tô ficando. A cada minuto desse episódio, eu tô ficando mais emputecida.
Pois é. E aí, como ela ia dar entrevista pra TV, né? Ela se preparou. Então, dessa vez, ela tava com a cara inchada, ela tava com cara de choro, falou pra Denise que ela não tinha dormido na véspera, porque sempre que ela ouvia um barulhinho, ela acordava achando que era o Rafael voltando pra casa. Ela montou um altar na sala. Em homenagem ao Rafael, com foto, com roupa e um bicho de pelúcia dele.
Ai, que dissimulada.
E aí, a conselheira tutelar falou até que estava se sentindo meio culpada. Ela falou: "Achamos que a desconfiança estava errada, que seria muita frieza da parte dela fazer isso. Saímos de lá dizendo: não é possível que tenha sido ela."
Mano.
Algumas horas depois, nesse mesmo dia, as residências da Alexandre e da mãe dela foram submetidas a uma perícia com luminol. A gente, luminol, ele é usado, ele é um pó que ele é usado para detectar vestígios de sangue. Nada foi encontrado na casa.
Mas também essa mulher tá limpando a casa todo dia?
É, pois é. Com a chegada da perícia, e se tratando de uma cidade pequena, todo mundo ficou sabendo que tinha um monte de carro de polícia na frente da casa. E um casal de tios do Rafael foi até lá achando que o Rafael tinha sido encontrado. E, segundo eles, quando eles chegaram lá, a Alexandra estava no alpendre da casa, de costas para a rua, dando risada. Trocando ideia com as pessoas dando risada.
Plena, feliz.
Essa informação foi confirmada por uma vizinha que foi falar para a polícia que ouviu a Alexandra rindo, se gabando do fato da polícia não ter encontrado nada na casa.
Gente, ela ainda tá feliz, ela tá tendo isso, tipo, nossa, minha casa é tão limpa, eles não encontraram nada, eu limpei tão bem ainda. Tipo, ela tá orgulhosa dela mesma.
No, assim, um detalhe, gente, é que nesse período, desde o dia que o Rafael sumiu, o Delair, o padrasto, ele tirou uma licença no trabalho para procurar o Rafael. Ele passou todos os dias, o dia inteiro, na rua procurando esse menino.
Nossa, gente, imagina você ser mais amado pelo seu padrasto do que pela sua mãe.
No sábado, então, depois de passar o dia inteiro vasculhando a cidade e as trilhas, o Delair chegou na casa da Alexandra no fim do dia encharcado, porque como ele esgotou a cidade, ele decidiu passar algumas horas nos córregos da cidade.
Meu
Ele estava procurando a água
Deus,
mesmo.
gente.
E aí ele falou que ele chegou, assim, devastado, podre, desanimado. E aí ele chegou e foi tomar um banho, porque ele estava imundo de córrego. Nisso, a Alexandra chegou oferecendo chimarrão para ele. Que foi?
Imundo de córrego.
Ele tava imundo de córrego, gente. Esses córregos de cidade é uma água podre, né?
É que ficou a expressão, tava imundo de córrego.
Imundo de
Eu
córrego.
amei. Desculpa.
E depois, imagina, depois que ele chega e toma um banho, a Alexandra chega e oferece chimarrão para ele, como se nada tivesse acontecendo. E aí ele recusou, ele falou: não, eu vou tomar um golinho de café, eu vou deitar. Eu tô triste, eu tô cansado, eu não quero. Nisso, ele falou que a Alexandra começou a chorar, afirmando que estava sentindo um aperto no peito. E aí, o Delaíra achou que era um bom momento para chamar o Anderson para a sala, junto com ela, para uma conversa. E ele fala que ele disse: olha, eu não quero que vocês desanimem, mas a situação é muito complicada. A gente não sabe mais a condição em que a gente vai encontrar o Rafa. Vocês têm que estar preparados para o pior. E ele falou que ele esperava uma reação dramática, como, né? Ou uma negação, tipo, não, imagina, tá
Claro.
louco. Ou que a pessoa despencasse, né?
Claro.
Ele falou que a Alexandra respondeu: não, nego, tudo bem, a gente sabe.
Ma.
E aí o Delair falou que foi nesse momento, que foi a primeira vez que ele começou a olhar pra ela de um jeito totalmente diferente. E aí ele olhou pra ela e perguntou: tem alguma coisa que você precisa me contar? E ela respondeu: não, nego, eu não tenho nada pra te contar.
Mano, sai dessa casa, velho.
Naquele mesmo dia, um pouco mais tarde, a Alexandra entrou em contato com o inspetor de polícia, o Jackson Console, por WhatsApp, informando que ela percebeu, percebi agora, que eu tô aqui no quarto do Rafael limpando, e eu vi que o dia em que ele desapareceu, o dia 14 de maio, tá marcado com caneta. Eu acho que ele deve ter planejado essa fuga. E aí, o inspetor foi até a casa, tirou uma foto do calendário e mandou também por WhatsApp para o Ercílio Carletti. E nesse momento foi que o delegado teve um insight. Ele falou: eu estive nessa casa diversas vezes. Eu vim acompanhar a perícia de luminol, eu vim conversar com ela, eu olhei tudo, eu vi esse calendário várias vezes, não tinha nenhuma marcação nesse calendário. E aí ele falou: aquilo me deu um estalo. Eu pensei: é alguém de dentro da casa. Só pode ser. Ocorreu ali. Na segunda-feira, 10 dias depois do desaparecimento, tá? A Alexandra foi chamada mais uma vez para a delegacia e deu mais um depoimento. Esse depoimento tomou metade do dia. Ela fez uma descrição detalhada dos dias anteriores ao desaparecimento e ela reforçou nesse relato que o Rafael ficava o dia inteiro jogando no celular e que ela estava ficando sem paciência para esse hábito dele. E aí ela disse que ela viu o Rafael pela última vez às 11 da noite e que ela permitiu que ele assistisse o último vídeo do YouTube antes de dormir. Só que aí ela já entra em contradição, porque no primeiro depoimento que ela deu, ela falou que era 10h30 que ela tinha visto ele pela última vez. Agora já mudou o horário. E aí ela também afirmou que acordou no dia seguinte às 7h30 da manhã, preparou o chimarrão, arrumou o quarto, varreu a casa e que quando foi bater a vassoura na rua para tirar a sujeira, ela viu que a porta estava aberta. Que também já é um
Já é
relato diferente do
completamente
que ela contou a
diferente,
primeira
é.
vez. Aí ela falou que aí ela viu que o Anderson estava dormindo, mas que não achou o Rafael, o que também é um pouco
Diferente.
contraditório, porque no começo ela falou que ela viu a porta aberta e achou que o Anderson tinha ido trabalhar. E ela conta que ele imaginou que o Rafael tivesse ido na casa da avó brincar com a galinha, e que ela continuou os afazeres domésticos, limpou o banheiro, arrumou o quarto dele, do Rafael, e só depois das 8h20, quando a mãe apareceu e comentou que o Rafael não estava com ela. Ela percebeu que ele tinha sumido.
Tá.
E aí ela foi E é por isso, gente, que a polícia pede tantas vezes pra você depor e o conselho tutelar também. Porque aí a polícia pegou o primeiro depoimento que ela deu, lá atrás, e veio falar, olha, há 10 dias você me disse isso aqui. Agora, você tá me falando isso aqui. É uma versão completamente diferente. E aí?
Quando você fala a verdade, você não precisa de boa memória.
Exatamente. Eles perguntaram, você lembra? Você foi até a casa da sua mãe ou sua mãe foi até a sua casa? Você viu o Anderson dormindo ou você achou que ele tinha ido no trabalho? Qual é a versão? O que aconteceu, amada? Nos conte. E aí ela falou que como ela não tinha... Como ela estava com a consciência tranquila, podem olhar meu celular.
Mas ninguém pediu ela pra olhar o celular. A gente tá perguntando qual que é o negócio correto. Qual que é a versão correta nessa sua fanfic que você criou.
É, mas calma que agora o barato fica tenso. Ela entregou o celular, que era um Samsung A51 branco, pra ser examinado pela perícia. Foi revelado na perícia, isso foi recuperado, tá?
Ah, e ela foi daquelas que acham que você deleta do celular e deletou pra sempre?
Sim.
Burra.
Foi revelado que na noite e no horário estimado do suposto desaparecimento do Rafael, a Alexandra assistiu 3 vídeos pornográficos com temática de estupro. Eu te falei que ia piorar. Que continham vítimas amarradas com sacos na cabeça. Tinham também pesquisas sobre a composição química do Boa Noite Cinderela.
Meu Deus do céu.
E uma reportagem intitulada Prostitutas Matam 5 Clientes com Colírio. Ao ser questionada sobre o histórico do celular, ela afirmou que ela procurou sobre o colírio ao assistir uma cena da novela Totalmente Demais, que deixou ela intrigada, e que ela pesquisou o Boa Noite Cinderela para alertar o Rafael e o Anderson sobre o assunto, sobre a existência dessa droga. Mas, depois, o Anderson foi interrogado e ele afirmou que ele não sabia o que era Boa Noite Cinderela e que ele nunca teve nenhuma conversa sobre drogas com a mãe. Além do que, vamos lembrar que a gente tá falando de uma cidade muito pequena, que o Anderson tinha 17 anos, o Rafael tinha 11, e que esse tipo de ambiente, balada e essas coisas, não tava no dia a dia deles, então não faria nem sentido.
Claro.
Ela não deu nenhuma justificativa para os vídeos pornográficos. Ela não soube explicar por que ela assistiu esses 3 vídeos. Também acharam no celular dela uma foto do Rafael, só que era só o torso dele. Ninguém sabe explicar. Ele tava sem camisa na foto. E era só a área entre o do pescoço para baixo e do umbigo para cima. Essa foto não era do dia do assassinato, foi tirada alguns dias antes, mas ela também não soube explicar por que ela tirou essa foto. A partir daí, o delegado encerrou o depoimento e pediu que ela voltasse à tarde. E esse segundo interrogatório teve um tom de conversa, segundo o delegado. Ele diz, eu falei, Alexandra, se aconteceu alguma coisa, você tem que contar pra gente. As coisas não estão fechando. Você apontou o Rodrigo como possível autor, você apontou o Jean como possível autor, nós esgotamos tudo nessa linha e não foram eles. Pra mim sobrou você, o Delair e o Anderson dentro da casa. Essa marca no seu calendário não existia, eu fui na sua casa e vi. Então quem colocou aquela marca ali, tá aí a população toda atrás da criança, Alexandra, tá todo mundo revoltado, tu tens que me contar. E aí ele perguntou pra Alexandra se ela queria conversar sós com ele. E ela confirmou. E assim, às 4:30 da tarde do dia 25 de maio, ela finalmente confessou que o Rafael tinha morrido. Nessa primeira confissão, ela fica até arrepiada. Ela afirmou que ela pegou alguns comprimidos de diazepam na casa da mãe. O irmão dela, o Jean, ele tinha receita, ele fazia tratamento com diazepam.
Tá.
O único registro, tá, gente, que a gente tem de que o Jean faz tratamento para alguma doença mental é o tratamento com diazepam. Mas o diazepam é basicamente um remédio para dormir, que qualquer pessoa que tem ansiedade pode usar. Então, isso não quer dizer que ele tenha necessariamente nenhum histórico de agressividade, nem nada.
Não, muito pelo contrário.
Não sei nem, eu não sei nem se não foi o fato dele tomar diazepam que fez a Alexandra jogar essa que ele tinha problema.
Provavelmente.
Porque é bem a cara dela se essa pessoa que ouve que você toma um remédio psiquiátrico, ela acha que você é louco. É bem a cara dessa mulher.
Ah, ele que é o louco da família.
É, pois é. Enfim, ela disse que ela pegou alguns comprimidos de diazepam da casa da mãe. E assim, para mim, a mãe dela também é outra, porque a mãe dela confirma que sentiu falta dos comprimidos, mas que não quis entrar. Não achou que era relevante
Tá.
os comprimidos terem sumido. E ela afirmou que o Rafael estava muito agitado, não saía do celular e não queria dormir. Então ela disse que ela deu o remédio para ele pegar no sono e de madrugada ela foi checar o Rafael. E viu que ele estava com os lábios arroxados e as mãos geladas. Ela então diz que buscou uma corda de varal, amarrou na ponta dos pés e no pescoço dele, fez uma alça e seguiu para a casa dos vizinhos que estavam viajando e colocou o corpo dentro de uma caixa de geladeira que estava na garagem.
Meu Deus.
O delegado. Desculpa, gente, não era uma caixa de geladeira, era uma caixa de um tanquinho de roupa. O delegado mandou isolar a área e foi até o local acompanhado do inspetor. A garagem era aberta, sem paredes e completamente visível para todo mundo que estava procurando o Rafael. E essa caixa estava atrás de um biombo junto a uma churrasqueira. O corpo do Rafael estava apenas 12 metros da casa de Alexandra, coberto por alguns retalhos de tecido meio dobrado. Ele estava amarrado pelo pescoço, com um saco de tecido na cabeça, de forma assustadoramente similar aos atos dos
Jesus
filmes
Cristo.
pornográficos que a Alexandra assistiu no dia do assassinato. E acaba aqui a parte 1 do episódio, gente.
É porque, pelo amor de Deus,
É.
mano do céu, tô
Gente.
passando mal.
É.
Eu acho que poucas vezes a gente ouviu. Não, eu posso falar com segurança que nenhuma vez eu ouvi uma história nesse podcast que me fez ficar enjoada. Fisicamente passando mal, com
Sim.
meu estômago ruim.
É.
Me deu um gelo e eu tô. Sério, eu tô com enjoo. Essa mulher é um monstro.
Sim. E é difícil a gente falar isso. A gente tenta passar,
A gente
né? A gente
passa
tenta
muito pano nesse
entender.
podcast, mas essa mulher é um monstro. Ela não tem um pingo de humanidade dentro dela. Eu me
Não.
recuso a acreditar que isso é um ser humano. 11
É,
anos de idade.
gente.
11 anos de
11 anos.
idade.
11 anos de idade.
Você tem um filho dentro do seu ventre, dentro de você por 9 meses. Você amamenta, você segura o seu bebezinho aqui na sua pele. E você tem a capacidade de fazer isso com ele. E ainda meter o louco e achar que tá enganando a cidade inteira. Depois da cidade inteira trabalhar para você. Isso é um monstro.
É. E, gente, na parte 2 a gente vai saber o que realmente aconteceu com o Rafael. Porque, obviamente, eu não sei se vocês perceberam,
Eu vou
mas essa
estar
história da
doente nesse
Alexandra.
dente. Nesse dia eu não quero saber o que vai acontecer.
É. A história dela, obviamente, tem vários buracos, como vocês devem ter percebido. Então, a gente vai falar o que realmente aconteceu, a gente vai dar detalhes da investigação, a gente vai falar da carta de mais de 100 páginas que ela escreveu para o Anderson, e vamos ler alguns trechos dessa carta para vocês. E vamos trazer uma revelação sobre o passado da Alexandra.
Como eu falei, eu vou estar doente no dia da gravação, vou estar de atestado. Mano, tá bom então.
Se prepara que tem reviravolta aí. Tem reviravolta. Se prepara que se vocês acharam que foi perturbador agora, depois piora, tá?
A gente se vê semana que vem, gente.
É, gente.
Fiquem bem.
Preparem seus corações, fiquem bem. Sejam bons.
E tchau.
E tchau, e até semana que vem.
Se você gostou desse episódio e quer receber conteúdo exclusivo sem comerciais, vá até a Orelo para se tornar um apoiador do Pátria. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube para episódios inéditos todos os domingos. E agora sim, tchau!